Eu passo a palavra agora ao doutor Roberto Luiz Corcioli Filho.
Bom dia a todas e a todos. Bom dia, senador Cristóvão Buarque. É um prazer poder tentar colaborar em alguma medida com o debate. Agradeço por demais o convite. E, enfim, sem maiores delongas, já passo aqui para a exposição, que será bastante breve, dado o tempo. Bem, a ideia da discussão é focar no uso recreativo medicinal ou industrial, e aqui especificamente em relação aos impactos no judiciário e no sistema penal. Bem, quanto ao uso medicinal, não tenho qualquer competência para tratar, mas já me causa uma certa espécie o fato de verificar que na nossa sociedade, inúmeras drogas, que inclusive têm efeitos psicoativos, são usadas normalmente para o tratamento médico, e se faz toda uma celeuma quando se discute, se cogita o uso de mais essa outra droga que se chama maconha. Quer dizer, isso, de repente, até já nos mostra, já nos dá um indicativo do nível das discussões que têm sido feitas e da própria irracionalidade incrustada nessas discussões. Quanto ao uso industrial, enfim, apenas também uma provocação, que não é o meu foco aqui. Há quem defenda que a proibição das drogas, e mais especificamente a maconha, decorreu inclusive de interesses econômicos, e aqui muito concretamente exemplificando, a cannabis, enfim, a planta da qual se extrai a maconha, era bastante utilizada até início do século XX para, enfim, produção de fibras em tecidos, em papel, e, de repente, a indústria petrolífera, enfim, com seu aparato econômico gigantesco, começou a achar desinteressante esse produto que poderia causar concorrência ao nylon e a outros produtos decorrentes dessa indústria. Enfim, é só uma provocação. Agora, indo especialmente à questão do uso recreativo e os argumentos que, enfim, me parecem adequados para a gente discutir esse ponto, eu gostaria de dizer, antes de mais nada, que é preciso estabelecer alguns pressupostos de discussão. Quer dizer, em que estado a gente vive? A gente vive sob a égide de uma Constituição? O que isso significa? Então, vamos lá. O Estado brasileiro promulgou sua Constituição, e se constituiu como um Estado democrático e social de direito. E, enfim, dentro dessa Constituição, há diversos direitos individuais, direitos sociais, dentre eles a liberdade, igualdade, justiça. A gente se propõe a construir uma sociedade o quê? Uma sociedade pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida com a solução pacífica das controvérsias. Então, esse é já um primeiro pressuposto. A gente vai discutir as drogas no Afeganistão, na Índia, na China? Não, a gente vai discutir a droga no Brasil. E que Brasil é esse? O Brasil construído a partir de uma Constituição, que é a lei maior que vai reger toda a sociedade. O Estado brasileiro, gostemos ou não, é um Estado laico e pluralista. A Constituição emana esses direitos não para impor qualquer modo de vida, qualquer concepção política, a quem quer que seja, mas justamente ao contrário, para assegurar que ninguém possa impor ao outro o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de viver. Então, não se legitimam pretensões de impor a quem quer que seja juízos morais particulares. Cada um tem total direito e garantia de expressar e viver de acordo com seus próprios juízos morais. Não se pode, no entanto, também da mesma forma, procurar propugnar crenças religiosas de modo forçado. Quer dizer, é plenamente viável o exercício das várias religiões nesse país, inclusive bastante eclético neste ponto. Agora, não se admite que concepções particulares de quaisquer delas possam se sobrepor às outras, inclusive aqueles que não professam religião alguma. Desta maneira, eu já coloco uma outra provocação. Se a gente levasse a sério a nossa Constituição, com certeza, discussões a respeito de temas como aborto e drogas teriam avançado infinitamente. Basta levarmos a sério a questão de se tratar de um Estado laico e pluralista. Ninguém está aqui, penso eu, para convencer quem quer que seja a fazer uso de maconha ou, enfim, indo para outro exemplo, a efetuar um abortamento, qualquer coisa nesse sentido. As pessoas devem, na verdade, propugnar o direito dos outros a optarem, ou seja, não serem conduzidos coercitivamente, autoritariamente, pelo Estado ou por quem quer que seja. Continuando, então, por que algumas drogas foram proibidas e outras não? Quer dizer, por uma questão de danosidade individual e social, será que é isso? Será que a gente permite o álcool e proíbe a maconha porque o álcool faz muito menos mal do que a maconha? O tempo é curto, mas enfim, há diversos estudos que na verdade demonstram que o álcool é a droga socialmente mais danosa, porque o seu consumo é muito difundido, inclusive os danos individuais também são bastante intensos. Muito mais danosa, inclusive, do que drogas que a gente comumente verifica na mídia como sendo muito pesadas, como o crack, que na verdade tem uma faixa de consumo populacional muito reduzida. Então, a partir desse questionamento, a gente consegue pensar e até, enfim, provocar uma certa discussão para entender o porquê dessas drogas, algumas delas, serem proibidas. E aqui eu faço a leitura muito breve de um trecho de uma interessante reportagem da revista Super Interessante, de 2002, que diz o seguinte: nas primeiras décadas do século XX, a maconha era liberada, embora muita gente a visse com maus olhos. Aqui no Brasil, a maconha era coisa de negro, fumada nos terreiros de candomblé para facilitar a incorporação e nos confins do país por agricultores depois do trabalho. Na Europa, por sua vez, ela era associada a imigrantes árabes, indianos e aos incômodos intelectuais boêmios. Nos Estados Unidos, quem fumavam eram os cada vez mais numerosos trabalhadores imigrantes mexicanos. Quer dizer, em boa parte do Ocidente, fumar maconha era relegado a classes marginalizadas e visto com antipatia pela classe média branca. Isso é falso? Isso é fantasioso? Enfim, esses questionamentos nos fazem, de repente, direcionar o pensamento para tentar entender, então, por que a maconha, que diversos estudos têm demonstrado que faz um mal individual e social muito melhor do que o álcool, é proibida e o álcool não. O uísque, que é tomado na alta sociedade, o vinho, enfim, que é difundido em toda a classe média, classe alta, e por aí vai. Seguindo na nossa análise, o que a gente pode dizer sobre a criminalização e sobre o proibicionismo? Acredito que muita coisa já foi dita, mas apenas para pontuar algumas questões. Em primeiro lugar, não é por acaso que quem sofre mais com a criminalização e com o proibicionismo são os jovens pobres de nossas periferias. Não é o grande dono de cartel de tráfico, aquele que lucra, enfim, milhões de dólares com o comércio da cocaína, por exemplo, e há até um trecho que eu selecionei, mas enfim, eu vou pular, mas só fazer uma referência, um autor italiano que escreveu há pouco tempo um livro sobre a máfia, acabou agora lançando um livro sobre o comércio de cocaína. E ele demonstra, enfim, não cheguei a checar, mas reproduzo a sua entrevista na Folha de São Paulo, que quem investe $1,000 no mercado de cocaína, $1,000, colhe nada menos do que $182,000 ao final do processo, em um ano. Quer dizer, o mercado, por ser um mercado negro desregulamentado, propicia lucros estratosféricos. Quem oferece esses lucros, evidentemente, não são os jovens negros, os jovens pobres, marginalizados, que estão aí nas nossas periferias, sendo presos por 3, 4 cigarros de maconha, por, enfim, 6, 7, 8 pedras de crack, cumprindo penas, muitas vezes, de 5 anos integralmente fechados, ou pelo menos inicialmente fechados, como muitos colegas acabam decidindo. Seguindo nessa análise da criminalização, muito rapidamente, é preciso destacar que hoje a gente já conta com 715 mil presos no Brasil, sendo que 200 mil deles são presos relacionados ao tráfico de drogas ou mesmo usuários tidos como traficantes. Quer dizer, é uma conta que não vai fechar e já não fecha. Em 20 anos, nossa população carcerária cresceu mais de 400%. Onde isso vai dar com essa política? Enfim, cada um pode pensar. Para além desse drama individual da vida do sujeito ser interrompida com uma prisão, não porque ele assaltou, roubou, enfim, matou, mas porque, de repente, ele, por uma rebeldia da adolescência, da juventude, ao usar uma droga, resolve vender 2 ou 3 ali para comprar a sua, por um ato como este, ele acaba sendo tirado da sociedade, sendo colocado no presídio, em contato com a criminalidade organizada, e não se desvencilha disso. Dados científicos, professor Carl Hart, da Universidade de Columbia, uma das principais universidades americanas, um dos principais neurocientistas do mundo, ele diz o seguinte: uma pesquisa canadense que ele cita acompanhou 779 jovens por anos. Ela constatou que aqueles que haviam recebido um encarceramento, enfim, por alguma infração na sua infância, tinham simplesmente 37 mais chance de voltar a ser preso quando adulto, em relação àquele grupo que ele analisou que cometeu as mesmas bobagens de adolescente, mas por outras razões recebeu outra forma de tratamento, não foi, enfim, encarcerado. Quer dizer, é algo científico e gritante, nos mostra o desacerto da criminalização e, enfim, da proibição das drogas da maneira que está sendo colocada no Brasil. Não se coloca a pessoa na cadeia impunemente. Ela volta para a sociedade e dados científicos nos demonstram que ela volta muito comprometida com o quê? Com a cidadania, com o desenvolvimento do país? Não, com a criminalidade, infelizmente. Seguindo mais um pouco, enfim, não vou repetir Mas, muito rapidamente, aqueles pressupostos caem justamente aqui. O princípio da igualdade. Quer dizer, o álcool não é sequer igual à maconha, causa mais prejuízo. Por que que a maconha é proibida, o álcool não? Fere o princípio da igualdade constitucionalmente assegurado. É opção minha, porque eu gosto, deixo gosto. Não, está na Constituição. A gente tem que respeitar a Constituição. Quer dizer, é a lei maior do país. Ferem a liberdade individual. O sujeito quer almoçar todos os dias numa churrascaria, comer picanha, se entupir de colesterol e morrer mais cedo? É a liberdade do sujeito. Não, o Estado não trata isso. O Estado não trata isso coibindo a sua liberdade. O sujeito tem a liberdade de escolher as condutas que lhe aprover. Como o Estado pode tratar esta questão que diz respeito à sua privacidade, à sua intimidade? Ele pode tratar regulamentando, inclusive oferindo tributos que possam ser usados na educação, na conscientização do sujeito para que ele não entre na vida, enfim, de eventual usuário, dependente e tudo mais. Mas, olha, antes de terminar, senhor senador, e já indo para o final, precisamos acabar com visões reducionistas fantasiosas e hipócritas. Quer dizer, em primeiro lugar, o usuário não se confunde com o viciado. Então, às vezes, muito fala, ah, o usuário da maconha é o viciado, o drogado, o dependente. Espera aí, dados científicos têm demonstrado que entre 10% e 25% dos usuários, não é de maconha, não, de crack e heroína, drogas muitíssimo mais fortes. Estes 10% a 25% que acabam caindo, muitas vezes, no vício. A imensa maioria dos usuários, mesmo das drogas mais pesadas e, evidentemente, também das mais leves, não enfrentam problema no seu cotidiano. Eu bebo vinho quase que toda semana, não reconheço um problema na minha vida por conta disso. Vinho, álcool, assim como Jesus fazia, é droga. Muito bem. Outro ponto. Atos violentos e crimes são cometidos em razão de uma infinidade de fatores. Quer dizer, não vamos reduzir a vida a um joguinho ali de videogame muito simplista, muito fácil, muito reducionista. Atos violentos ocorrem, enfim, porque o sujeito pisou com o pé esquerdo, acordou de mau humor, discutiu com a mulher, perdeu a cabeça, o sujeito está desempregado, está... Enfim, atos violentos ocorrem por uma diversidade de fatores. Focar na questão das drogas é reduzir o discurso, é criar fantasia, é criar um discurso de pânico e de medo que não se sustenta com a realidade. Drogas estão relacionadas, sim, com a alta da criminalidade. Não porque elas levam ao cometimento de crimes, mas porque o proibicionismo leva. O proibicionismo joga jovens que antes não tinham qualquer carreira criminal no sistema carcerário. E esses jovens, tenho certeza que o meu colega João Marcos Buch irá tratar também nesta linha, saem dos presídios com uma carreira criminal. Lá eles aprendem uma carreira criminal. Esses jovens, eles ficam vinculados ao crime organizado. O proibicionismo gera uma guerra entre traficantes, que gera morte, gera crimes, gera uma guerra com policiais, gera corrupção, gera lavagem de dinheiro. Então, isto gera crimes. Concluindo assim, maconha faz mal? Claro que pode fazer mal. Sempre. Dependendo do uso, talvez não. Mas, enfim, como eu exemplifiquei, diversos alimentos também fazem mal. E não é por isso que a gente vai proibir as pessoas de fazerem o que elas bem entenderem das suas vidas. Sociedades democráticas e pluralistas, e, portanto, não autoritárias, não vedam a liberdade individual. Ou seja, elas favorecem a liberdade individual. A autonomia devem, e a liberdade devem ser respeitadas. O proibicionismo não tem ajudado a conscientizar as pessoas a respeito do uso nocivo das drogas, das listas às ilícitas, e não tem ajudado aquelas que estão enfrentando problemas. Na última reunião, senhor senador, o senhor chegou a concluir fazendo uma comparação com a frase do meu colega também, Gerivaldo Neiva, no sentido que a gente tem que tomar cuidado com os efeitos negativos das drogas, sem dúvida. Mas agora o senhor usou uma frase que eu, enfim, com todo respeito, discordo. A sociedade não nos absolverá se não fizermos um mundo sem drogas. É desejável um mundo sem drogas? É natural um mundo sem drogas? É natural um mundo sem drogas? Um mundo sem drogas não é desejável, até sob o ponto de vista da liberdade de todos nós. Pensar um mundo sem drogas é pensar um mundo totalitário.
Permita um minuto aqui. Um minuto. O regulamento diz que não deve haver manifestações a não ser de senadores. E sem vaia nem aplauso. Eu sou e vou continuar sendo tolerante, sem cumprir estritamente o regulamento, porque eu acho positivo que participe-se, mas dentro de certos limites. Se ficar impossível alguém falar, nós vamos ter que suspender a sessão. Então, eu peço que respeitem quem está falando, evitem até aplausos e vaias, e vamos ouvir.
Apenas para concluir, então, pensar um mundo sem drogas é pensar um mundo totalitário, um mundo autoritário. Um mundo em que os indivíduos não têm a sua autonomia respeitada, têm a sua autonomia confiscada pelo Estado. Um mundo em que certamente não encontra previsão na nossa Constituição, talvez em outra. Na nossa, não. Muito obrigado a todos e a todas. Eu estou à disposição para eventuais novos debates com o meu e-mail.
Quero agradecer, e como foi citada uma frase minha, eu quero citar. Eu creio que o ideal é um mundo onde a felicidade não dependa de qualquer droga. Nem do remédio que eu tomo contra a arritmia todos os dias. Eu espero que um dia a gente não venha precisar. Isso é uma coisa. A outra coisa é o que fazer enquanto as pessoas sentem necessidade de drogas, sejam as medicinais, sejam as recreativas. São duas coisas. Eu espero que um dia ninguém precise de comprar mais de um sapato, que é uma droga do consumo, que para mim provoca deformações imensas, crimes, roubo, endividamento. A gente fala tão mal de jogo, mas o consumismo leva a um jogo permanente sob a forma de endividamento. Vou dizer aqui algo que pode chocar milhões e milhões de pessoas. Se eu fosse candidato a presidente, iam dizer que eu estou acabando com a loteria. Mas a loteria é um instrumento de concentração de renda que viciou a população. Para mim, a loteria é uma droga. Eu espero que um dia a gente possa viver sem drogas. Agora, está muito longe esse tempo. Tanto pelo avanço da medicina, que me obriga a tomar meu comprimido contra a arritmia todos os dias, que é uma droga, como aqueles que querem ou precisam, por um efeito ou outro psicológico, de tomar álcool, de fumar um cigarro, e outros de maconha, e outros até mesmo de crack. É a sociedade que tem provocado isso. Mas já que está provocado, temos que saber qual é a maneira, de chegar a um dia a um mundo sem droga. E aqui eu concluo dizendo, o proibicionismo fracassou. Eu não vou dizer que a regulamentação é a solução, muito menos como seria essa regulamentação, que é extremamente complexa. Mas o proibicionismo fracassou em relação ao álcool nos Estados Unidos e está fracassando em relação à droga no mundo inteiro. Temos que procurar outro caminho. As pessoas colocam um ou outro caminho. Deixa como está, esquece que tem problema de droga, joga tudo para debaixo do tapete. A gente salva um ou outro pela conversa e outros que querem liberar total, às vezes. Temos que encontrar um caminho. E eu estou aqui para tentar encontrar esse caminho que o Brasil precisa. Mas um dia, eu espero que a felicidade seja uma coisa muito mais de dentro do que de fora. Essa é a diferença de droga e não droga. A felicidade que vem de dentro não vem de droga. Mas, às vezes, no mundo de hoje, a gente precisa de trazer de fora a felicidade. Eu não falo a felicidade do amor, porque aí não é droga. Aí é interação. Mas o ideal é que felicidade fosse uma coisa de dentro. E vamos falar com franqueza. Algumas práticas religiosas conseguiram no Oriente. Budistas, taoístas, eles conseguem uma felicidade a partir de dentro. Outras religiões têm usado droga. Você lembrou bem, o vinho faz parte do costume de muitas religiões. No norte do Brasil tem um chá que eles tomam, que faz parte da religiosidade. Mas eu espero que um dia, essa é a minha frase, espero sim, mas não vou ver. Enquanto, já que eu não vou ver, eu vou tentar dar minha contribuição para que o mundo onde haja droga seja mais eficiente, com menos violência, com menos dependência, com um número menor de pessoas. É isso que eu quero nesses encontros. E quanto ao doutor ao Shelby, como eu procuro tirar pessoas que deixem de fumar, é uma mania que eu tenho, que deixem de beber, e drogas também, outras eu nunca me dizem, porque como é proibido, eu tento. Mas nas minhas palestras, você tirou um argumento. Eu sempre dizia que a maconha como o cigarro, tem um efeito negativo na potência sexual dos homens. Mas você disse que é a maior causa de violência sexual. Então, pelo visto, o efeito é o contrário.
Me permita esclarecer?
Sim.
Porque a afirmativa realmente não é essa. É o contrário. Muitas vezes, quem é abusada, quem é vítima da violência, o é porque está sob o efeito de drogas.
Ah,
é o
vítima.
Perdoe, eu posso reler, mas a pesquisa nos Estados Unidos revelou, senador, que exatamente as crianças e adolescentes, por estarem drogadas, são mais facilmente corrompidas, levadas à exploração sexual e vítimas de estupro.
Perfeito. Está esclarecido.